minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
Ano novo é hora de organizar as contas da casa, programar os compromissos, quitar dívidas e até economizar um pouco para realizar sonhos. Quem sabe aquela viagem ou a compra de um carro, né?
Essa é uma comparação simplificada, mas com os recursos públicos acontece mais ou menos a mesma coisa. Em janeiro, foi sancionada a Lei do Orçamento da União para o ano de 2026.
Essa lei estima toda a receita pública, que é o que o governo arrecada com impostos, taxas, indenizações, aluguéis, vendas e serviços. E depois de prever os recursos, o orçamento separa cada conta para pagar, ou seja, as despesas.
Nesse bolo entram as despesas obrigatórias que o governo não pode deixar de pagar e que representam a maior parte do total. Exemplos clássicos: juros da dívida, previdência social, salários de servidores e as transferências constitucionais para estados e municípios.
No pacote das despesas, há também as discricionárias. Nessas, a União tem certa margem de liberdade para decidir como e quando gastar. Estão aqui investimentos em novas escolas, hospitais, compra de equipamentos, projetos culturais, entre outros.
Para a gente voltar para a analogia da casa, imagine uma onde moram vários adultos. Depois de pagar o aluguel, o plano de saúde e a escola, gastos obrigatórios, digamos que sobre um valor.
Mesmo que uma pessoa seja a principal responsável pelas contas, os outros moradores têm direito de sugerir para onde vai o dinheiro extra. Afinal, é uma casa democrática.
No Orçamento da União, o Executivo elabora a proposta inicial, mas o texto precisa passar pelo Legislativo. Deputados e senadores analisam, negociam e sugerem onde uma parcela dos recursos deve ser investida.
São as chamadas emendas parlamentares. O 15 Minutos de Cidadania de hoje trata delas e de como a sociedade pode acompanhar a aplicação desses valores. Eu sou Cibele Colmanetti.
E eu sou José Carlos Oliveira.
Todo ano é assim. Em agosto, o Congresso recebe do Executivo o projeto de orçamento para o ano seguinte. Uma comissão formada por senadores e deputados fica encarregada de examinar a proposta.
Como representantes do povo, os parlamentares podem sugerir alterações no orçamento anual para projetos, ações e obras que considerem prioritários. Pela Constituição, as emendas só podem ser aprovadas se forem compatíveis com a legislação orçamentária e indicarem os recursos necessários.
Em 2026, a Lei do Orçamento Anual foi sancionada com previsão de receita de 6,5 trilhões de reais. As emendas parlamentares somam cerca de 61 bilhões. Desse total, quase 36 bi são de emendas impositivas, aquelas que o governo é obrigado a executar.
Para a advogada Vanessa Anjos, especialista em direito público municipal, as emendas são ferramentas do jogo democrático.
E também um direcionamento concreto da representatividade. Porque quando nós tiramos o nosso poder de decisão a votar em uma pessoa, nós queremos ser representados pelaquela pessoa. Então, fortalecer a democracia dando àquela pessoa, esse representante que vai ocupar uma cadeira de deputado federal, o direito de mexer no orçamento, alocando diretamente o recurso para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, e principalmente quando nós falamos dos pequenos municípios, que precisam de muito suporte, muita base, de um olhar apurado, porque a vida do município pequeno é muito diferente das capitais.
Na abertura dos trabalhos de 2026, o presidente da Câmara, Hugo Mota, defendeu o papel do Legislativo após os cortes nas emendas promovidos pelo Executivo.
Cabe a este plenário, soberano e independente, fazer valer a prerrogativa constitucional do Congresso de destinar as emendas parlamentares aos rincões Brasil afora, que na maioria das vezes não estão aos olhos do poder público.
Consultor de orçamento da Câmara, Giordano Ronconi, participou do programa Economia Direta, vinculado pela Rádio Câmara e pelo canal Câmara no YouTube. Ele explicou que existem vários tipos de emenda.
A emenda parlamentar individual, cada parlamentar, ou seja, cada deputado e senador, tem a sua emenda, suas emendas específicas para poder destinar para assuntos que ele considera como relevantes na sua localidade, né, no estado, no município. Tem também as emendas de bancada estadual, e essas emendas aí elas são das 27 unidades da federação, e aí os parlamentares de cada bancada se encontram e definem o que eles consideram como projetos estruturantes para o seu estado.
As emendas de bancada estadual tem impacto regional e geralmente um custo maior, como a construção de um hospital de referência ou uma rodovia estadual. Por isso, exigem o alinhamento dos parlamentares daquele estado.
E uma informação importante sobre as emendas individuais: pelo menos metade do valor precisa ir para a saúde pública.
Tanto as emendas individuais como as de bancada são impositivas, mas há um limite de, respectivamente, 2% e 1% da receita corrente líquida do ano anterior, que é quanto o governo arrecadou descontados os repasses obrigatórios e as contribuições previdenciárias.
Existem ainda as emendas das comissões permanentes do Congresso, que analisam propostas de temas específicos, como educação, transporte e segurança. São 30 comissões na Câmara, 16 no Senado e 5 mistas. O consultor Jordano Roncone complementa.
Cada comissão tem a possibilidade de apresentar algumas emendas da sua área temática voltada para assuntos ali que os parlamentares da comissão consideram como relevantes. Então, vai também acontecer algumas discussões dentro das comissões para definir quais são as prioridades na área. Então, por exemplo, a comissão da saúde, vão ter lá os parlamentares que estão considerando como prioritário a aquisição de equipamentos hospitalares. E eles vão ter essa possibilidade de sugerir emendas de comissão para esse assunto.
Após a publicação da Lei do Orçamento Anual, os colegiados têm prazo para votar a indicação das localidades, instituições ou projetos que vão receber os recursos, registrando tudo em ata. Mas as emendas de comissão são discricionárias, isto é, o Executivo não é obrigado por lei a atender todas.
Os procedimentos de apresentação e aprovação das emendas parlamentares estão previstos em uma lei complementar de 2024 e em uma resolução do Congresso de 2025.
Os normativos foram uma medida do Legislativo após questionamentos do Judiciário sobre a transparência das emendas. Os textos, elaborados em conjunto pelas mesas diretoras do Senado e da Câmara, trouxeram regras para aumentar essa transparência na destinação dos recursos públicos.
Um exemplo: transferências especiais para estados e prefeituras, uma das modalidades de emendas individuais, só podem ser liberadas com a aprovação de um plano de trabalho detalhado.
Outro objetivo é garantir rastreabilidade, um conjunto de ações e registros que permite identificar a origem, o destino e a finalidade do recurso. O procurador Alexandre Camanho, coordenador da Câmara de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal, explica.
O dinheiro público que é arrecadado pela União e que é utilizado em transferências obrigatórias é um dinheiro arrecadado da população para servir a população. O mínimo que nós precisamos é que esse dinheiro seja rastreável do início ao fim. Ele foi recebido, ele se tornou uma emenda parlamentar, ele foi destinado para um estado ou município, e a população precisa saber onde aquele dinheiro está sendo empregado, porque ele é um dinheiro público.
Seguir o rastro do dinheiro permite o controle por vários órgãos. Em nota oficial, o Tribunal de Contas da União afirmou que dedica esforço crescente no acompanhamento das emendas parlamentares.
Aliás, todas as emendas precisam estar na plataforma transferegov.br. A advogada Vanessa Anjos reconhece que os dados podem parecer complexos a princípio, mas com um pouco de persistência, dá para se chegar à destinação final de cada recurso.
No TransfereGov, eu consigo acessar, por exemplo, vai chegar lá um número de uma emenda, eu clico ali e aí vem o objeto daquela emenda. Talvez, em um primeiro momento, eu vou ver lá a ação para ampliação do MAC. Então, uma pessoa, uma professora de história que está lá querendo fiscalizar o município dela, vai ver o que é MAC, né? A gente sabe que MAC é média, atendimento de média e alta complexidade, mas se eu clico ali, se eu esmiúço, eu clico naquele olhinho que fica do lado direito, eu consigo entender quando abre todo o relatório, o objeto daquela emenda. E lá no objeto vai ter detalhadamente que talvez foi para ampliação de uma UPA. Nisso eu tenho também o plano de trabalho. Nesse plano de trabalho deve vir detalhadamente qual é a execução daquela emenda.
O portal da Transparência da Controladoria Geral da União também tem sessões para a consulta de emendas com filtros simplificados.
Além disso, o Senado oferece a ferramenta digital Siga Brasil e a Câmara lançou a página Orçamento Aberto, que traz um guia bem didático sobre o orçamento público com foco na atuação parlamentar. O endereço é especial.câmara.leg.br/orçamento-aberto, sem o cedilha.
No celular, você também pode baixar o aplicativo Orçamento Aberto, da Câmara dos Deputados. Dá para selecionar o parlamentar, a bancada ou a comissão e ver a lista de emendas, a data de liberação e receber notificações sobre a execução orçamentária.
O procurador Alexandre Camanho destaca a importância do controle social.
O grande fiscal de uma república, o fiscal primeiro, é o próprio cidadão que contribui pagando imposto, é o imposto de renda, é o item que ele compra. O que quer que aconteça, ele está contribuindo, tudo isso se torna orçamento público. O cidadão não tem o direito de saber o que está acontecendo. O cidadão tem o dever de saber o que está acontecendo com o orçamento público no seu município, na sua rua. Ele precisa cobrar das autoridades públicas a correta destinação desses dinheiros. É isso que faz de uma república, esse tipo de responsabilidade. E hoje o Ministério Público dispõe de uma série de ferramentas que o cidadão pode acessar para denunciar.
Então, achou algo errado na destinação das emendas? Denuncie! Qualquer pessoa, partido político ou sindicato pode procurar o Ministério Público Federal e dos Estados ou os Tribunais de Contas da União e dos Estados.
O Supremo Tribunal Federal também determinou que estados e municípios sigam o modelo federal de transparência. No fim de 2025, a Câmara promoveu um intercâmbio legislativo com vereadores de todo o Brasil para tratar, entre outros temas, das emendas parlamentares.
A ideia não foi só mostrar o exemplo, como também estreitar os laços entre Brasília e os municípios. Afinal, quem está lá no território é quem sabe das necessidades mais urgentes. O vereador Moisés Tavares, de Apucarana, no Paraná, aprovou a experiência.
Nós temos que pegar essa experiência de quem é maior, de quem tem muito mais condições de nos ensinar e levar para os nossos municípios, mas manter um bom relacionamento entre os poderes, não esquecendo qual é o tamanho efetivamente que o poder legislativo tem, qual é o seu papel de legislar, de fiscalizar, de ajudar a aplicar o recurso público justamente para resolver o problema do cidadão. E a emenda impositiva é um desses instrumentos.
A especialista Vanessa Anjos lembra que em muitas cidades o legislativo local ainda não tem voz no orçamento e que o caminho é regulamentar as emendas impositivas na Lei Orgânica Municipal. O vereador William da Agricultura, de Redenção, no Pará, voltou para casa com planos.
O legislativo tem a prerrogativa de impulsionar e elaborar políticas públicas que corroboram com a melhoria da qualidade de vida dos munícipes. Isso me alegrou muito e saio daqui com uma visão ampla. Creio que vou tentar implementar no meu município. Tem 95 mil habitantes, ainda muito carente de pavimentação asfáltica, muito carente de saúde. São as mazelas do nosso país.
Só para lembrar, quer saber para onde seu deputado ou a bancada do seu estado está mandando recursos? Baixe o aplicativo Orçamento Aberto. Use as várias ferramentas de transparência. É direito seu.
Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, com produção de Cristiane Baker, edição de Verônica Lima e trabalhos técnicos de Everson Urani. Reportagem de Cibele Comanete e apresentação de José Carlos Oliveira e Cibele Comanete. Tem sugestões para gente? Mande uma mensagem para o e-mail radio@câmara.leg.br ou para o WhatsApp 61 999 78 9080.
Nosso programa é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas emissoras parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Cidade de Monte Carlo, Santa Catarina. Você encontra todas as edições do 15 Minutos de Cidadania no site radio.câmara.leg.br e no nosso podcast, disponível nas principais plataformas de áudio. Obrigado pela audiência e até mais.
15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos.